deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar que o grupo parlamentar do CDS-PP apresentará também uma declaração de voto sobre esta matéria.
André Ventura, faz favor.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, apresentarei uma declaração de voto.
Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para anunciar que apresentarei uma declaração de voto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Porfírio Silva, faz favor.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Sandra Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, para anunciar que apresentaremos o grupo parlamentar do PSD uma declaração de voto sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputada. Fica registado em ata. Temos agora a proposta de lei número 66/14, que altera matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP, PEV, Sra. Deputada Joacine Catar, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal.
Eu penso que não é necessário votar, porque foi retirada a favor do texto de substituição.
Srs. Deputados, consta agora retirada da iniciativa pelo autor a favor do texto de substituição sujeito a confirmação. O autor não se pronunciou, uma vez que não está presente. E, portanto, retirada que está, não será objeto de votação. Temos agora o texto de substituição apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças relativo à proposta de lei 66/14.
Mas está a fazer um excelente mandato.
Que altera matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda, PEV, Sr. Deputado Joacine Catar Moreira, PAN. Quem se abstém? CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal e a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Votos favoráveis dos restantes bancadas. Foi aprovado. Agora há um requerimento apresentado pelo PSD de avocação pelo plenário da votação na especialidade ao artigo 3º da proposta de lei 66/14, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
E vamos... Requer tempo para discussão na especialidade. 2 minutos. Costuma ser 2 minutos a cada grupo parlamentar.
Bom, Srs. Deputados, se o PSD requer tempo, vamos então avançar. É? Uma vez que estamos a meio da tarde. Sr. Deputado... Estou a dizer que estamos a meio da tarde, portanto estamos à vontade para as intervenções. Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor. 2 minutos. Fixamos o tempo em 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, realmente o tempo é muito tardio, mas tem que discutir os temas todos. No processo de venda das barragens de Trás-os-Montes, sabemos que há fortes suspeitas de planeamento fiscal abusivo, de eventual fraude fiscal. E, no mínimo, o que podemos dizer é que há muitas dúvidas sobre a forma como o negócio foi montado. Há muitas dúvidas quanto ao papel do Governo no negócio em que a EDP encaixou 2,2 mil milhões de euros e, até ao momento, não pagou impostos. Sabemos que este negócio está já em investigação no Ministério Público. Sabemos também agora que a Autoridade Tributária está a investigar este negócio, nomeadamente no que respeita ao não pagamento do imposto de selo. Também sabemos que uma das principais dúvidas que há sobre este negócio é precisamente sobre a norma que a EDP utilizou para proceder como procedeu. O que também sabemos é que o Governo, no Orçamento de Estado para 2020, alterou uma norma ao artigo 60 do Estatuto de Benefícios Fiscais. E é sobre essa norma, sobre essa nova redação da linha B do número 1 do artigo 60, aprovada no Orçamento de Estado para 2020, que o PSD votou contra na altura, que há muitas suspeitas porque poderá estar na base da argumentação da EDP para não pagar imposto de selo. Poderá estar na base. Não quer dizer que nós defendamos isto, não defendemos evidentemente. É uma alteração no mínimo estranha, no mínimo esquisita, para usar as expressões que têm sido usadas ultimamente e que levanta muitas dúvidas. Ora, estranhamente para todos, esta nossa proposta que repõe a legislação anterior não foi aprovada ontem na Comissão de Orçamento e Finanças. O Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, que sempre estiveram, e sabemos que não podemos contar com o Partido Socialista para nada, muito menos para este tipo de coisas, evidentemente, tenho aqui hoje e agora, novamente, a oportunidade de aprovar a nossa proposta e repor a legislação tal como existia antes do Orçamento de Estado para 2020. Deixem-me dizer-lhes, deputado Duarte Alves, que ninguém consegue compreender como é que, havendo muitas dúvidas sobre esta norma e havendo oportunidade de alterar, vemos o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS, a subir para o lado e não assumir as suas responsabilidades. Não é suficiente rasgarem as vestes em nome da transparência. É mesmo preciso que o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS sejam consequentes e aprovem aqui hoje e agora a revogação, a alteração que no mínimo, cria ambiguidades.
Muito obrigado.
No mínimo.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, ainda que a EDP tenha invocado o artigo 60 para não pagar imposto, ainda que o Governo tenha alterado o artigo 60 para favorecer a EDP, a EDP não tem direito àquela isenção. Assumir que tem e alterar este artigo só favorece a EDP e as suas pretensões no caso que a autoridade tributária terá de montar. Em segundo lugar, ainda que a EDP tenha invocado o artigo 60, o artigo 60 é a ponta final de um processo de planeamento fiscal agressivo. Alterar o artigo 60 não garantiria que a EDP pagasse imposto de selo, porque o problema original está na alegação de que esta é uma reestruturação. E nesse ponto o PSD não toca na sua alteração fiscal. Em terceiro lugar, o PSD retira uma isenção no Código do Imposto de Selo, através do EBF, mas cria outra, ao isentar os aumentos de capitais de imposto de selo, onde fecha uma janela, abre outra janela para qualquer outro esquema de planeamento fiscal. Estes três motivos levam-nos a concluir que esta manobra do PSD não pode ser para levar a sério. E eu lamento que o PSD o tenha feito. Temos estado juntos na denúncia deste negócio, temos partilhado críticas ao Governo neste negócio, temos partilhado suspeitas sobre este negócio. Este movimento não tem razão de ser, não tem ponderação, nem tem qualquer resultado no âmbito deste processo. E por isso eu lamento muito que o PSD o tenha trazido desta forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quanto à questão da venda das barragens, a posição do PCP é clara e afirmámo-la desde fevereiro de 2020, há mais de um ano atrás, quando apresentámos um projeto de resolução para impedir a autorização do Governo deste negócio entre a EDP e a ENGIE, que lesa o interesse nacional. O PSD, que hoje avoca esta norma, votou contra essa iniciativa do PCP há um ano atrás, que teria impedido um negócio ruinoso para o Sistema Elétrico Nacional, para a gestão de caudais e de reservas de água doce e com a agravante do esquema fiscal que foi montado pela EDP e pela ENGIE. Perante as evidências que se foram somando ao longo deste ano, que passou desde a nossa iniciativa, o PCP voltou a apresentar uma nova iniciativa porque neste momento só há uma coisa a fazer, que é usar a prerrogativa que o Governo tem para impedir esta venda e este negócio de 2.200 milhões de euros. E fica a pergunta, Sr. Deputado Afonso Oliveira e Srs. Deputados do PSD, como é que desta vez o PSD vai votar esta iniciativa com tudo aquilo que hoje sabe? Vai aprovar a proposta do PCP que recomenda ao Governo que impeça este negócio? É essa a pergunta que aqui fica. Ao contrário da iniciativa do PCP, a proposta que o PSD hoje avoca não iria resolver nada. Não é a alteração desta redação, não é por esta alteração da redação que a EDP passa a ter ou deixa de ter direito à isenção fiscal. Pelo contrário, fazer esta alteração agora poderia até dar argumentos à EDP para validar a sua posição. Estamos disponíveis para, com pés e cabeça, alterar as disposições do regime das reestruturações empresariais para impedir este tipo de esquemas. Para artifícios políticos que não resolvem nada, não contem connosco. Quanto a este negócio, ainda vamos a tempo de o impedir. O Governo pode fazê-lo e deve fazê-lo pela salvaguarda do interesse nacional. O PCP não deixará de o exigir com iniciativas consequentes e não com iniciativas como estas que hoje são aqui trazidas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, do PS, faz favor.
Deputado Afonso Oliveira, o que estamos aqui a discutir hoje mesmo é uma proposta do PSD para revogar o artigo 60, uma questão de matéria estritamente fiscal. Sim. O que o PSD pretende não é mais que repristinar uma norma com uma isenção do imposto que não existe há mais de 10 anos, o que demonstra uma completa falta de rigor e de estudo sobre estas matérias. Era bom olharem para a legislação, e aliás eu percebo, uma coisa metida à 25ª hora, no fim de um debate de uma outra especialidade, não podia dar outro resultado que não fosse este mesmo. O PSD, o que está a fazer, é repristinar uma desigualdade fiscal que prejudica as verdadeiras reestruturações empresariais, que tenham arrendamentos, nomeadamente, criando obstáculos e prejudicando, isso sim, o tecido empresarial português. Este é o resultado da vossa proposta. O PSD tem a obrigação de justificar tecnicamente e não à volta de outras questões o porquê desta proposta em concreto, mas não o faz. O PSD quer, neste quadro concreto, aumentar a tributação das empresas portuguesas que querem reestruturar. Aliás, o PSD nunca apresentou nenhuma justificação concreta para o que pretende. Aliás, é notório e é estranho que o PSD se coloque como seja o único partido num quadro de pandemia que tem, no fundo, traz em concreto uma proposta de aumento de impostos, que de facto é isto que está em cima da mesa. Senhor Deputado, de uma vez por todas, e sejamos sérios, esta proposta não visa resolver uma questão fiscal, visa tomar uma posição estritamente populista atrás de um outro debate que temos um lugar para fazer, mas não é nesta norma em concreto. Senhor Deputado, e termino com uma referência. É a altura de ser sério nestas matérias, é a altura de ser responsável e é isso que vos aconselhamos. Responsabilidade e seriedade.
Senhor Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para usar a palavra para registar três factos relativamente raros. Estou de acordo com o Bloco de Esquerda, que de facto a alteração proposta pelo PSD resolve muito pouco e piora bastante de uma série de reestruturações verdadeiramente meritórias que não estão a ser cobertas se esta alteração fosse aprovada. Depois, para registar este momento histórico em que alguém do PS protesta por um aumento de impostos. Estava a usar o argumento que esta proposta aumentava impostos, que isso não podia ser. Fica registado que o Sr. Deputado ser-me-á muito útil no futuro. E finalmente, para confessar que eu li este texto 3 ou 4 vezes só agora e continuo a não perceber o português. Também deve ser uma coisa também única, que não se consegue perceber o que é que uma transmissão de imóveis ou a constituição, aumento de capital ou do ativo de uma sociedade de capitais necessários às operações de reestruturação, eu não percebo o português. Portanto, ou isto retoma uma redação do que já cá estava e é um problema de redação que vem de há décadas, ou alguém se enganou no copy-paste. Portanto, para registar estes três momentos parlamentarmente, dado o adiantado da hora, achei que valia a pena. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer e respondendo um pouco ao desafio, que nós não alteraremos a posição que definimos em sede de comissão e na discussão desta matéria, que foi obviamente definida, e bem, na minha opinião, pela deputada coordenadora, que é a deputada Cecília Meirelles, e, inclusivamente, ao que está aqui em causa, só deixar duas notas que me parecem relevantes e que já passou por outras, intervenções, que é, primeiro, ao propor esta alteração, o PSD basear-se-ia em dois pressupostos. O primeiro, de que foi esta alteração da lei que permitiu aquilo que aconteceu, porque senão não faria sentido alterá-la. Segundo, que a alteração da lei teria algum tipo de efeito, eventualmente retroativo, e poderia resolver o problema em causa, que são duas coisas que não acontecem, obviamente, e, portanto, isto é uma matéria que não está resolvida, que não está esclarecida e que compete, no limite, às autoridades, nomeadamente à autoridade tributária, vir a esclarecê-la, e por isso nós mantemos a nossa posição nesta matéria, porque a leitura poderia, e de facto eu também estou de acordo, tal como o deputado Coutinho de Figueiredo, a leitura que se faz desta intenção pode até ter o efeito negativo de legitimar aquilo que aconteceu no âmbito da reestruturação, o que não faz obviamente sentido, nem é seguramente o que pretende o próprio PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me cumpre a mim ser advogado de defesa do PSD, mas cumpre dizer o seguinte. Sr. Deputado Fernando Anastácio sabe, como eu sei, que não está em causa nenhuma repristinação. E sabe isso tão bem como eu. Porque a alteração que é proposta pelo PSD tem um sentido que podia efetivamente ser mais clarificado, nomeadamente no âmbito temporal de aplicação, mas não provoca nenhuma repristinação, nem provoca...